Jornal das Nove. A edição é de Suzete Rodrigues.
O Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores vai gerar um volume de negócios anual superior a 10 milhões de euros. Um anúncio feito pelo Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, Luís Neto Viveiros, na inauguração do Centro de Resíduos da Ilha do Pico.
O impacto do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores na economia regional vai muito para além do referido investimento, cerca de 200 milhões de euros em infraestruturas. Para além da criação de inúmeros postos de trabalho que estas estruturas em si geram, prevê-se ainda que no seu conjunto venham a gerar um volume de negócios superior a 10 milhões de euros anuais. A infraestrutura que hoje inauguramos aqui na Ilha do Pico é mais um exemplo disso mesmo, já que vai permitir minimizar os impactos ambientais dos resíduos gerados na ilha, aproveitar o seu valor socioeconómico com uma faturação estimada de cerca de 500 mil de euros por ano e criar pelo menos mais 10 postos de trabalho diretos e permanentes.
O secretário lembrou ainda que o processo de funcionamento do Centro de Resíduos não foi fácil.
Mas este não foi um processo fácil, pois apesar da obra ter sido recebida há cerca de um ano e meio, alguns dos concorrentes ao processo de concessão da exploração impugnaram judicialmente a decisão de adjudicação. Como é sabido, o Supremo Tribunal Administrativo, por acórdão do passado dia 31 de setembro, confirmou a decisão do júri do concurso de adjudicação da concessão da exploração à empresa Resi Açores Limitada, sem qualquer contrapartida financeira. Lamentamos que, durante este tempo, não tenha sido possível colocar esta infraestrutura ao serviço da população do Pico, mas esse desejo não se poderia nunca sobrepor às regras do Estado de Direito e ao respeito que por todos é devido às decisões judiciais e aos direitos e garantias dos cidadãos e das empresas.
Declarações do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente ontem na inauguração do Centro de Resíduos da Ilha do Pico. E o Executivo Regional mostrou-se disponível para ajustar os horários das ligações Faial-Pico, justificando, no entanto, a sua atual redução com a baixa taxa de ocupação em alguns horários. Este foi um dos temas abordados numa reunião entre o Governo dos Açores e o Conselho de Ilha do Pico, no âmbito da visita estatutária. Uma das possibilidades admitidas foi a de tentar coordenar o horário dos barcos com o atendimento do Hospital da Horta dos utentes da Ilha do Pico. No que diz respeito aos estaleiros da Madalena, para os quais os conselheiros pediram uma solução urgente, o secretário regional dos Transportes, Vítor Fraga, afirmou à agência Lusa que, até ao momento, o executivo não recebeu nenhuma proposta que desse garantias para a sua exploração, mas revelou que está a avaliar a viabilidade de um projeto que lhe chegou. Em relação às 31 pessoas que ficaram desalojadas em junho passado, na sequência de uma derrocada em São Miguel Arcanjo, o executivo vai iniciar um processo negocial com vista a um acordo para as indemnizações, já que por uma questão de segurança as pessoas não podem voltar às suas casas. Os cerca de 300 estudantes finalistas da Universidade dos Açores que não podiam inscrever-se a tempo parcial vão beneficiar de um novo regulamento que lhes permite pagar apenas 65% das propinas. Um anúncio que foi feito pelo presidente da Assembleia Geral de Alunos da Academia Açoriana, como nos conta a jornalista Cristina Pires.
O novo regulamento estipula que os alunos finalistas que se inscreveram em 5 ou menos disciplinas pagarão apenas 65% das propinas, com efeito já no presente ano letivo. Isso mesmo confirmou a agência Lusa, Luís Freitas. O presidente da Assembleia Geral de Alunos da Universidade dos Açores revelou, no entanto, que o regime de propinas mantém-se, impondo o seu pagamento em 4 prestações de cerca de 250 euros cada e com a primeira a ter de ser liquidada até 30 de setembro. Quem ainda não regularizou a sua situação deixa, no entanto, de ver bloqueado, como até aqui, o acesso às plataformas eletrónicas de auxílio ao estudo, nomeadamente o Moodle e o Mail do aluno. Recorde-se que os alunos da Academia Açoriana promoveram recentemente uma Assembleia Geral aberta, permanente, em protesto contra as novas regras das propinas e do regime de estudante a tempo parcial.
Entretanto, os estudantes da Universidade dos Açores vão promover hoje um cordão humano e os dirigentes associativos da Academia esperam que, através desta forma, se possa apurar a posição do reitor da Universidade. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vem aos Açores entre domingo e quarta-feira. Vai visitar 4 ilhas da região. De acordo com o programa oficial, Passos Coelho vai reunir na segunda-feira com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, em Ponta Delgada. Fará ainda uma visita à Unileite e vai participar numa sessão solene na Câmara de Ponta Delgada. Ainda na segunda-feira, o primeiro-ministro viaja até à Ilha do Faial para, na terça, ir até ao Pico. Também na terça-feira, Passos Coelho vai até à Ilha Terceira, uma altura em que vai reunir com o representante da República e com autoridades locais, vai visitar também a base das Lajes. Eduardo Freitas, líder do PSD nos Açores, disse ontem que a proximidade e o trabalho a nível local são fundamentais para que os açorianos possam vencer as dificuldades. Eduardo Freitas falava após uma visita ao Centro de Convívio em Ponta Garça.
Num momento em que temos um governo que cada vez mais dialoga de forma burocrática e de cima para baixo, entendemos que a oposição e o líder da oposição deve fazer exatamente o contrário, deve ter um trabalho de proximidade, olhos nos olhos com as pessoas, sem arrogâncias e de uma forma muito serena e humilde poder ouvir as pessoas em cada uma das nossas terras. É bom lembrar que o PSD Açores ainda recentemente apresentou algumas propostas da área social que atravessam enormes dificuldades. E eu salientava aqui, neste momento, duas das propostas, das 6 propostas que apresentámos. Uma que tem a ver com a rede social em cada uma das freguesias, como é o caso aqui de Ponta Garça, englobando uma junta de freguesia, como é o caso destas, que faz muito trabalho social. Outra proposta é o apoio domiciliário todos os dias da semana.
E questionado sobre o orçamento regional, Duarte Freitas afirmou que tem estado a desenvolver um trabalho no sentido de encontrar as melhores soluções para os açorianos vencerem as dificuldades. No desporto, o Santa Clara joga hoje em Chaves. O jogo é da 11ª ronda da 2ª Liga. Cláudio Braga, técnico dos encarnados de Ponta Delgada, elogia o adversário, mas espera uma boa resposta por parte da sua equipa.
É um adversário com muita qualidade, com muitos jogadores experientes na 2ª Liga e também com muita qualidade individual que faz que o Chaves seja uma equipa que eles o assumem, né? Para ser mais uma equipa que queira subir de divisão. Tem jogadores que fazem muito bem a diferença. Posso falar do Patrão, do Góis, do Arnó, mesmo o próprio Bari, que são jogadores que têm muita qualidade. Agora é lógico que nós também, na nossa forma de observar os Chaves, estamos a ver oportunidades de ir lá e de tirar um bom resultado, de fazer um bom jogo e de dar continuidade à nossa caminhada.
Desportivo de Chaves, Santa Clara, hoje a partir das 3 da tarde.